Ora, muito boa tarde. Espero que tenham almoçado bem e que dê energias para agora a nova ronda de apresentações e debate. Vamos começar por ouvir a senhora arquiteta Susana Veiga Simão. Ela formou-se em arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e entrou no Parlamento em 1996. Tem tido uma longa experiência do lado público, portanto, na elaboração de projetos públicos, e aqui na Assembleia eu saliento, talvez se possam recordar quando fizeram a volta aos espaços, especialmente do Palácio, o espaço da comunicação social, o espaço que foi anteriormente da agência de viagens, não sei se vos deram essa indicação, a livraria, o arquivo histórico parlamentar, muitas salas das comissões, especialmente as novas que temos agora com alguns painéis, são ideias da nossa arquiteta, e ainda as novas bancadas do hemiciclo, com todo aquele apetrechamento técnico, mas foram exatamente projeção da nossa arquiteta. Vamos agora ouvi-la para falar sobre o património histórico. Vai falar aqui?
Não, vou falar aqui.
Muito obrigado, senhor.
Boa tarde a todos. Portanto, a minha apresentação tem a ver com a preservação e funcionalidade. Eu não tenho muito jeito com as palavras, sou mais do risco, do desenho, de modo que vos vou tentar apresentar as minhas intervenções ao longo do tempo no Palácio de São Bento, que é um edifício classificado desde 2002, e, portanto, as alterações têm sido feitas ao longo do tempo na requalificação e na preservação dos espaços. Portanto, o Palácio de São Bento é o edifício principal onde se desenvolvem as atividades parlamentares, portanto, quer as sessões plenárias, quer as reuniões das comissões. Portanto, é um edifício que foi construído nos finais do século XVI como mosteiro beneditino. Ao longo dos tempos tem alterado o seu nome, foi Palácio das Cortes, Palácio do Congresso, Palácio da Assembleia Nacional, e posteriormente passou a chamar-se Palácio de São Bento, da Assembleia da República. São algumas imagens do Palácio das Cortes e depois na altura do incêndio em 1895. Portanto, o que eu vos vou apresentar são algumas intervenções feitas no Palácio. Em 2008 fizemos uma grande adaptação da Sala das Sessões, teve a ver com a introdução de novas tecnologias, o reforço sísmico, a instalação de um novo sistema de ar-condicionado e ventilação e a melhoria da iluminação. Nesta altura foram introduzidas nas bancadas dos deputados toda uma série de infraestruturas, portanto, o computador ligado ao seu posto de trabalho, o voto eletrónico e também a possibilidade de apresentarem da sua bancada projeções de apresentações. O Palácio de São Bento, para além de uma série de requalificações que tem sido alvo, também tem sofrido obras de restauro no exterior, limpeza de fachadas, caixarias, coberturas e arranjos exteriores. A primeira apresentação é esta, que já vos tinha tanto falado, onde a intervenção, portanto, teve a ver com a alteração das bancadas, não só dos deputados, com a introdução das infraestruturas que vos falei há bocadinho, mas também das mesas dos serviços de apoio da Assembleia, da APLEN, a informática, o canal Parlamento, a redação, e também a tribuna dos oradores e a bancada da Presidência e do Governo foi alvo de alterações para a introdução de todas estas novas infraestruturas. Aqui podem ver algumas alterações que foram feitas a nível da ventilação, com grelhas em latão, para ficarem, portanto, esteticamente integradas. À direita podem ver ali uma grelha antiga, as da esquerda são as novas. Na imagem da direita tem a tribuna dos oradores, que sofreu também intervenções, e a própria bancada, com um sistema elevatório. Aqui estão a ver a mesa da presidência, onde podem ver o computador, que tem numa imagem recolhido e na outra numa situação em que está aberto. Teve-se o cuidado nos computadores, foram lacados à cor das bancadas da pele, que é bordô, para nas imagens não aparecer uma mancha muito diferente da das bancadas dos deputados. Aqui tem um desenho, só para terem uma ideia, tem um corte e planta. Cada bancada tem um desenho diferente, não há uma única bancada igual, porque tem ângulos diferentes, portanto tiveram que ser feitos os 230 desenhos, porque cada uma tem uma dimensão. Esta é a sala do Senado. Na sala do Senado, duas intervenções executadas. Uma foi a instalação de 13 cabines de tradução simultânea, que foram montadas no piso da galeria superior. Foram todas executadas, todas em vidro. E outra intervenção na sala do Senado teve a ver, quando se realizaram as obras na sala das sessões, foi necessário que o plenário passasse a ser realizado na sala do Senado. Fizemos, portanto, duas bancadas novas para os deputados, uma na fila de trás e outra à frente, e ainda uma bancada para o Governo, e foram alteradas também as bancadas da comunicação social. E durante o tempo das obras, portanto, foram realizadas aqui as sessões. Mantivemos mais tarde só a bancada de trás da sala para aumentar a capacidade. Portanto, aqui podem ver a fila de trás é a bancada nova e a da frente, assim, visualmente parecem iguais, mas são diferentes. Este é o espaço onde estamos instalados, que é a sala do refeitório dos monges. Já nesta legislatura foi aqui instalado o Centro de Acolhimento ao Cidadão, portanto os visitantes da Assembleia, quer em grupos, são aqui recebidos. Foi instalado este sistema de projeção que permite para 100 pessoas passar um filme sobre a Assembleia. Foi instalado também um sistema multimédia, que é aquele cubo que vem aí atrás, onde os visitantes podem ter acesso a uma série de informação sobre o Parlamento, e no início da sala tem o corredor, que é o chamado corredor História, onde fala um pouco sobre a história do Parlamento. Aqui são umas imagens antigas desta sala. Esta sala, neste espaço, esteve albergado o arquivo da Torre do Tombo, que depois de quando saiu daqui o arquivo, é que se constatou que existia uma série de azulejos nas paredes, que depois foram restaurados mais tarde com acompanhamento e pelo serviço do Museu da Assembleia. Este é um aspecto do pavimento, esta zona é um lajão original e que se manteve a imagem. Aqui nesta imagem podem ver este novo acesso, foi também feita esta abertura deste vão que dá para o parque interior, porque o refeitório dos monges tinha um acesso muito pelo corredor, que é bastante comprido, e para ter um acesso mais franco, aí na imagem da esquerda isto era uma zona onde tínhamos contentores, e é onde agora existe esta porta para onde entraram. Como podem ver aqui, foi aberto este vão, podem ver à direita era parede, abriu-se o vão que está aqui e, portanto, teve um acesso mais franco. Esta é a zona aqui anterior, que é de apoio ao cidadão, e aqui é uma imagem geral que já conhecem. Toda a ala do resto do chão do Palácio de São Bento foram instaladas salas de reuniões de comissões. Primeiro três e depois mais outras quatro. Esta ala toda antigamente era utilizada pelos grupos parlamentares, depois foi construído o edifício novo e passaram a ficar afetas às comissões, que é uma área que tem ganho muita notoriedade e tem necessitado de muito mais espaço, porque para a área de jornalistas, para o número de deputados, são todas, há uma série de salas que têm ligação direta ao canal Parlamento, portanto são gravadas e transmitidas em direto e, portanto, tem uma série de necessidades que há muitos anos atrás não existiam. E o público e a comunicação social também. Isto é o acesso às salas e aqui, como podem ver, são mais salas. Portanto, toda a ala do resto do chão tem salas de comissões. Esta é outra sala, é um antigo armazém e que depois foi transformado em sala também de reuniões. Aí à esquerda podem ver, era o antigo armazém e à direita a imagem do agora. Era um armazém que, portanto, e tem sido muito utilizada para reuniões. Tem uma parte interessante, tem uma vista sobre espaços perdidos. São mais imagens da sala. Aqui é outro espaço, que era um forro, que era utilizado também como armazém e que depois foi requalificado para três salas de reuniões. Uma delas com duas cabines de tradução simultânea. Aqui é o acesso. E esta é a sala que tem, a da direita, que tem as cabines de tradução. Aqui são mais imagens das salas de reuniões. Aqui é a livraria, que também era um antigo armazém. A Assembleia teve muitos armazéns, já estão todos a acabar. A expansão tem sido feita através dos armazéns. Portanto, é a livraria que ficou aqui localizada porque tem um acesso direto para o exterior. Portanto, o público não tem que entrar no Palácio de São Bento para ir à livraria. Tem um acesso direto sem ter que passar pelas recepções. Aqui é a biblioteca, também já devem conhecer. Portanto, na biblioteca a intervenção foi mais a nível de mobiliário, que tem a ver com a sala dos leitores, com as novas infraestruturas. E pronto, aqui tem uma porta de vidro, porque pretendia-se que a porta estivesse aberta para ter uma maior visualização da parte do público, que passa aqui no átrio. À esquerda tem uma imagem antiga, à direita são as mesas já com as infraestruturas para os leitores terem acesso através do seu portátil ou acesso à informação da biblioteca para o cidadão, para os leitores. Portanto, aqui um pormenor da mesa, um módulozinho que também foi feito para os livros, para suportar os livros e mesas de apoio numa pequena zona de estar de leitura de jornais e de revistas. Agora passamos aqui a outra área, que é a requalificação da entrada da Porta de São Bento, que tem a ver com uma requalificação que a Assembleia fez de acesso aos núcleos culturais, que era a sala de leitura do arquivo histórico e aos outros pisos superiores, portanto ao refeitório dos frades e a outros. Nesta alteração pretendeu-se melhorar as acessibilidades, portanto existia um elevador que não vencia ao piso de entrada, portanto as pessoas entravam, tinham que subir a escada e depois é que podiam subir pelo elevador, portanto o elevador desceu este nível de acesso e a nível da sobreloja, portanto um piso intermédio que também não tinha acesso passou a ter. Para pessoas com deficiência, Portanto, podem entrar agora diretamente no Palácio pela Porta de São Bento. A Assembleia, antes de ser construído o edifício novo, a maior parte das pessoas, portanto, o acesso era feito pela entrada principal. Depois de ser construído o edifício novo, uma vez que a área de estacionamento, quer do parque subterrâneo, quer à superfície, ficou localizado junto ao Jardim de São Bento, a maioria das pessoas, deputados, funcionários e público em geral, passaram a entrar por esta entrada. Portanto, foi importante melhorar todas estas condições de acesso. Esta é uma área de cacifo junto à porta, portanto, os grupos de pessoas que entram deixam aqui ficar os seus haveres. Ali a entrada para o elevador, portanto, aqui áreas de casas de banho para pessoas com deficiência. Essa escada do lado direito, portanto, foi construída de novo, porque o acesso era efetuado por uma escada muito, muito estreitinha, portanto, foi alterado. Já nesta legislatura também foi outro armazém, ainda, que era outro armazém da Assembleia, foi requalificado para uma sala de acolhimento ao cidadão. Portanto, os grupos de pessoas que entram na Assembleia, como não tinham local onde aguardar, era necessário criar uma zona de estar. E, portanto, aproveitámos este espaço de armazém para a sala. Portanto, aqui tem umas imagens do espaço enquanto armazém e aqui a entrada. Decorámos este espaço com cadeiras, as cadeiras que fizeram parte, portanto, da sala das sessões ao longo dos tempos, portanto, as cadeiras das salas das sessões, e tem uma pequenina nota para o público enquanto aguarda. Pronto, é uma nota que eu acho que é interessante. Podem ver aqui mais imagens. A sala de leitura do arquivo histórico também era um armazém. Portanto, neste espaço que nós chamamos de sala dos arcos, foram também desenhadas mesas para os leitores investigadores do arquivo histórico, com iluminação própria. Este espaço, aqui onde estão as instalações de serviços da SIC-RP, eram os forros que chamávamos do Pombal, que eram pé direito duplo de um forro de cobertura que aproveitámos para instalar os serviços da SIC-RP. Isto, no fundo, uma ala deste forro tinha um duplo pé direito, portanto, deu para se instalar em 3 pisos intermédios para um melhor aproveitamento do espaço. À esquerda podem ver como era antes, aproveitou-se todo este arco em tijolo, que é bonito e foi preservado. Aqui mais imagens. Este é o acesso para uma escada exterior, porque o acesso a estes forros era feito pelo telhado. E à direita vêem que conseguimos ganhar 2 pisos, portanto, esses vãos, essas janelas são de gabinetes dos serviços. As instalações da comunicação social foram feitas num saguão, portanto, este espaço era um saguão, vence 3 pisos, portanto, do resto do chão ao andar nobre. No piso do andar nobre, que é a imagem que estamos a ver, é a sala de imprensa, que é mais outra imagem. Este é o piso do resto de chão onde estão instalados os jornalistas, têm com telefones, fax, internet e wireless. A escada que vence os 3 pisos e à direita, na altura, nas casas de banho, colocámos uns azulejos estampados com os jornais de diversas notícias sobre o Parlamento na altura. Portanto, marca uma época. Outra outras intervenções que são sempre necessárias ao longo do tempo, devido às novas tecnologias e às necessidades de ligar uma série de cabos entre o canal Parlamento e, portanto, uma série de infraestruturas para as televisões e para sinais. Aqui podemos ver, foi a ligação dos cabos do canal Parlamento até ao Salão Nobre, que é um salão muito usado em ocasiões importantes e para os cabos não passarem à vista. Portanto, aqui está uma imagem com a intervenção. Portanto, os cabos passaram também por diversos espaços, onde foi nesta, podem ver os cabos aí à direita na imagem, à esquerda, pois foram tapados com uma maçã, que é em peladura. Passam pelas coberturas e à direita agora uma imagem final, onde não se dá conta toda a infraestrutura e o Palácio, uma vez que é um edifício antigo, essas são sempre situações complicadas para resolver. Relativamente ao longo dos anos, a Assembleia tem vindo a fazer uma série de intervenções relativas a acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida. Esta foi uma das primeiras intervenções no Parque Interior, uma rampa de acesso a cadeiras de rodas, portanto a pessoas com deficiência, quando o acesso era feito aqui pela Calçada da Estrela. Este é o acesso já na Porta de São Bento e instalações também para pessoas com deficiência na Porta de São Bento. As guaritas foi outra pequena intervenção. As guaritas eram muito antigas e então desenhámos umas guaritas novas para a GNR e para a PSP. Este é o refeitório dos funcionários, onde já estiveram, também ao longo do tempo sofreram alterações, quer a nível de climatização, de iluminação e de decoração. E há pouco tempo também fizemos uma pequena alteração na fachada, como veem à direita, porque o espaço tinha pouca luz natural e, portanto, foi alterado e beneficiou com mais luz natural. À esquerda vê a imagem antiga do alçado exterior e à direita, portanto, a alteração que foi feita, onde se aproveitou também para resolver problemas de segurança e tapar os equipamentos de ar-condicionado. O canal Parlamento também foi outra intervenção. Podem ver aqui a área onde estão os equipamentos, os bastidores, os serviços, os centros de comunicação e produção, portanto, onde são feitas as filmagens e difusão em direto, quer da sala das sessões, das salas das comissões, da sala do Senado, portanto, têm todos já ligação direta. O gabinete médico. Podem ver aqui esta imagem, tinha pouca luz, tínhamos pouco espaço, o espaço é muito reduzido e nesta requalificação tentámos tirar proveito do espaço, portanto havia um gabinete onde estava a parte de armazém, de farmácia e passou para uma área mais pequena com mobiliário próprio e conseguiu-se assim ganhar mais um espaço para termos dois gabinetes médicos e um de enfermagem. E também foi aumentada, portanto, a iluminação natural era muito fraca, os vãos eram muito pequeninos e, portanto, aumentámos a iluminação natural. Obrigada. Não sei se têm perguntas. Algum esclarecimento?
Se quiserem aproveitar, antes de passarmos ao painel seguinte, acho que podíamos colocar... Eu começava por, se não se importar, ser eu o primeiro a fazer uma pergunta. O Palácio é monumento nacional e então permanentemente existe esta discussão. Sendo monumento, ele deve passar a ser museu e também já agora convido à discussão a nova coordenadora do museu, que aqui se encontra presente. Deverá ser museu ou deveremos continuar a ser um edifício sede de serviços públicos, como é atualmente?
O Palácio é um edifício classificado e eu acho que o museu, hoje em dia, o próprio Palácio é um museu. Portanto, e acho que é importante ser habitado e ser utilizado. E podem muito bem viver em conjunto. O museu, o edifício enquanto museu e monumento classificado e a preservar, e, portanto, acho que são duas... podem viver em conjunto, em harmonia.
Muito obrigado. Faz favor.
Enquanto o edifício classificado, para fazer alguma beneficiação prévia, tem que ter alguma a beneficiação, ou fazer alguma obra exterior, tem que ter a direção do Ministério da Cultura, alguma entidade
que gera... Tem que obter parecer favorável do IGESPAR, que é o organismo que surpreende os edifícios classificados. Portanto, fazemos o projeto, depois tem que obter um parecer favorável do IGESPAR.
Só para esclarecer o colega, bom, Brasília, onde fica a sede do Poder Legislativo, é patrimônio universal. E, portanto, apesar de não ser um edifício museu, nós, toda vez que precisamos fazer, né, Mauro, qualquer modificação, temos que recorrer ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que deve aprovar, e não só isso, como foi um prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, recente, já falecido. Precisamos obter também um ok da Fundação Oscar Niemeyer, né, para garantir que o patrimônio arquitetônico se mantenha. E aí vem, então, a minha pergunta. Eu não sei como são os critérios de acessibilidade aqui em Portugal e na comunidade europeia. No Brasil, os critérios de acessibilidade são bastante rigorosos e bastante criteriosos. E, apesar do prédio do Palácio do Congresso Nacional ser de 1960, há choques entre o que a legislação propõe hoje e o que havia no momento de que foi projetado. E, em algum momento, existem conflitos entre o próprio Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e a Lei da Acessibilidade. Isso ocorre aqui, e, se sim ocorre, qual é... Como vocês trabalham com essa questão?
A Assembleia tem vindo desde sempre a tentar resolver os problemas das acessibilidades ao edifício, quer do exterior, quer internamente. E tem conseguido fazer uma série de intervenções. Eu lembro quando fiz o primeiro estudo para a Porta de São Bento, a primeira proposta não foi aceita, que era executar uma escada de acesso pela porta central. Como, entretanto, conseguimos libertar uma área onde estava um armazém e passou à sala de visitas, as pessoas com deficiência já entram de nível, porque o Palácio tem muitos pisos intermédios, muitos meios níveis. Portanto, aí temos sempre, todos os projetos são vistos com uma associação que há, nacional, de Associação de Pessoas com Deficiência, e, felizmente, eles estão contentes com o esforço da parte do Parlamento, porque nem sempre é fácil. No plenário, nas galerias, também alterámos e fizemos um acesso numa das galerias para pessoas com deficiência, com um pequeno estrado, mas nem sempre é possível, porque o Palácio de São Bento é um edifício muito antigo. Aqui, por exemplo, para o Centro de Acolhimento, agora é possível, através desta nova entrada. Também não era possível quando o acesso era feito pelo corredor. E temos tentado sempre compatibilizar. Nem sempre é possível, mas temos feito um esforço grande. Agora, as pessoas com deficiência não têm acesso a todos os espaços, mas já têm a quase todos os espaços. A legislação nossa também é muito rigorosa, porque uma rampa tem que ter 6%. 6% é uma loucura, é 6 por 100. Portanto, nem sempre é fácil, mas tentamos sempre conciliar, e a Assembleia e o Palácio de São Bento, neste momento, têm já uma série de alterações feitas nesse sentido.
Isso em relação às pessoas com dificuldade motora, em relação às pessoas com dificuldade visual, vocês utilizam piso tátil, esse tipo de recurso?
Não, eu não lhe sei responder, porque não sei o que é que temos. Diga, Bruno.
Posso responder, de facto não temos assim muitas alterações a pensar em pessoas com amblíopes ou com deficiência visual, mas, por exemplo, fizemos uma alteração e todos ou quase todos os ascensores, imediatamente os ascensores que estão em sítios que podem ser de localização para aceder a estes espaços, onde é possível aceder, porque há uns que de facto ainda não é possível aceder, nós baixámos o... as botoneiras dos elevadores, em termos de patim, que passou a estar à altura regulamentar de 1,10m de máximo, nomeadamente, neste caso, é para pessoas que se desloquem em cadeira de rodas, e depois os botões, quer interiores, quer exteriores, têm relevo que é identificável pelas pessoas com deficiência visual. Também, em termos de plantas de fuga, estamos a implementar algumas nos caminhos principais, algumas também são táteis, que possibilitem às pessoas com deficiência visual localizar o caminho de fuga. Em termos de chão tátil, não, isso não temos nenhum tipo de alteração para já feita no Palácio.
A saída de emergência que foi colocada é através de uma escada. Nós temos um auditório no Senado Federal, que se chama Auditório Petrônio Portela, que as saídas de emergência são por escada. E nós fomos notificados a mudar a saída de emergência em virtude da escada. Não fizemos a obra ainda, mas estamos notificados e vamos trabalhar. E a outra pergunta, mas aí já seria mais em termos de acessibilidade, se a TV do Parlamento tem algum tipo de linguagem de sinais ou closed caption, que tipo de tecnologia?
Existe a linguagem gestual, tanto todas as sessões plenárias são transmitidas já em linguagem gestual já há bastante tempo. Sim, o Parlamento, portanto, a Assembleia tem transmissão em linguagem gestual.
E sobre esse aspecto ainda acrescento também o facto do site ter também tradução áudio. Portanto, tudo o que está no site é traduzido para áudio exatamente para o livro.
É porque na parte informática, nem todo tipo de banco de dados é conseguido transmitir com 100% de acessibilidade, né? Então, isso é um problema que nós nos deparamos, inclusive porque temos parlamentares no Senado e na Câmara que são, inclusive, tetraplégicos, né? No caso, na Câmara dos Deputados, tem duas, né? São duas deputadas tetraplégicas, né? Então, exige um nível de complexidade bastante alto para a tetraplegia. Isso acabou, por fim, por ser um ganho para a sociedade, porque todo o parlamento, então, foi remodelado para poder atender um nível máximo de deficiência que é a tetraplegia. Então, isso foi muito interessante. Mas a lei brasileira ela está a exigir closed caption, né, um acordo do Ministério das Comunicações, então já a transmissão de linguagem de sinais já não é considerada mais suficiente, né? É obrigado por lei a você ter contrato de closed caption para as transmissões da televisão do Parlamento.
Não sei se há mais alguma intervenção nesta área. Se não, passaríamos ao painel seguinte. E termino por agradecer imenso. a explicação blanca obrigada. E clara da senhora arquiteta Susana Veiga Simão. Obrigadíssimo.
Obrigada.
Vamos então passar agora ao segundo tema desta tarde, que se prende com as questões ambientais que, de modo crescente, têm vindo a preocupar a sociedade e, inclusive, os governos do mundo inteiro. Vamos começar por ouvir, falando com certeza mais da experiência parlamentar, não do Estado brasileiro inteiro, a doutora Helena Trompka, que tem mestrado em comunicação social e desde 98 que tem experiência parlamentar, principalmente na área das relações públicas, mas assume agora o cargo de diretora-geral adjunta do Senado Federal. Vamos poder ouvi-la sobre esse tema.
Bom, meus colegas, boa tarde. Antes de começar a minha apresentação, como já falou o Nuno, eu sou formada em Relações Públicas, com mestrado em Comunicação e uma especialização em Direito, mas fui absorvida por outras áreas do Senado Federal. Desde 2001, eu não trabalho mais na área de Comunicação Social, eu já fui diretora de treinamento do Senado Federal, já fui assessora do presidente e já trabalhei no Poder Executivo também. E digo isso para que vocês saibam que eu não sou uma técnica como vocês e não entendo tanto do assunto como vocês. Eu estou aqui no intuito e na difícil missão de representar cada um dos meus colegas do Senado brasileiro que são especialistas em cada uma das áreas propostas. Então, nós temos lá ótimos arquitetos e engenheiros, ótimos técnicos na área de compras, licitações e contratos. Temos um núcleo socioambiental e temos uma série de áreas que estariam aqui muito melhor representadas por elas mesmas. Mas, como não é possível para o Parlamento trazer todos esses técnicos, me foi dada a difícil missão de estar aqui e falar por todos os meus colegas. Antes de começar, eu preciso dar alguns números do Senado Federal, e que se refletem de uma maneira muito parecida na Câmara dos Deputados, para que vocês saibam a magnitude que tem o Parlamento brasileiro. E eu falo magnitude, porque eu comentei de manhã, porque a máquina, a estrutura administrativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é muito grande. O orçamento anual do Senado Federal é de quase 2 bilhões de dólares, né? Sendo que 82,7% desse orçamento é vinculado à área de pessoal. Nós temos 684 contratos, temos 2.960 servidores efetivos, ou seja, servidores diretamente do Parlamento, 3.226 servidores comissionados, que são aqueles que trabalham diretamente com os senhores parlamentares, 2.600 terceirizados, ou seja, o outsourcing, que nós discutimos de manhã, mais ou menos 300 estagiários, e agora mais 250 de um projeto que nós chamamos de... É igual da Câmara, Mauro, como é que... Como é que é o nome daquele projeto para estudante secundário que a gente contrata?
Na Câmara e no Senado, nós temos um projeto que a gente chama de Programa pró-adolescente, isso, são adolescentes de baixa renda...
Que trabalham lá.
Que trabalham, aprendem a fazer serviços básicos e também tem um acompanhamento escolar feito por instituição.
Então, o Senado está aderindo a esse programa que a Câmara já tem, com 250 vagas.
Da periferia de baixa renda, para aprender diversas atividades. Eles têm um programa de educação ao longo de 2 anos, que eles têm que ficar até os 16 anos, e que... também tem atividades curriculares então, da sua escola,
então somos
no ambiente de trabalho.
Sim. Então, nós somos mais ou menos aí entre 9 mil e 10 mil pessoas que atuam diariamente no Senado Federal. Alguém me perguntou sobre a frota de carros ontem, eu fui contar. São 146 carros e 2 ambulâncias de frota própria. Tudo isso para atender... 81 senadores. Imagino que a maioria de vocês já saiba, mas posso explicitar. O Brasil tem um regime bicameral, e aqui acho que somos o único com regime bicameral. Ou seja, o Congresso Nacional é formado por Câmara dos Deputados e Senado Federal. São 513 senadores, representando os 27 estados, em bancadas que vão de 8 a 70 deputados. E 81 senadores, 3 senadores por estado. O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Os senadores são eleitos com mandatos de 8 anos. Os deputados são eleitos com mandatos de 4 anos. Os senadores trocam de mandato 1/3, 2/3, ou seja, em outubro, a eleição para 27 senadores. Né? 1/3 da composição do Senado Federal. Eu vou aqui fazer uma desculpa prévia, especialmente para aqueles colegas que acompanham com mais tempo esses encontros, que o Senado não se fez muito presente até aqui. O Senado teve um diretor-geral único por 14 anos, até 2009. E, de lá para cá, o Senado já teve 5. Não é bom que... É bom a alternância de poder, mas talvez não tanto a alternância de poder. Hoje em dia, eu sou a servidora em cargo de direção no Senado Federal, na diretoria-geral mais antiga, e eu estou desde outubro. E eu sou a memória, já me chamaram de velha lá, por causa disso. E eu estou desde outubro. Né? O último diretor-geral assumiu há 2 meses atrás, o meu colega, outro diretor-geral adjunto, há 2 semanas. E essa mudança, essa rotatividade, fez com que vários projetos começassem a iniciar e serem interrompidos. Né? E isso aconteceu dentro desse projeto de integração com os países de língua portuguesa, a princípio. Isso vai ficar agora ao meu encargo, mas a minha gestão só vai até 1º de fevereiro. Né? Então, faço aqui as nossas desculpas, esperando que, a partir de agora, com ou sem a minha presença, o Senado Federal se engaje, então, nessa missão de troca de experiências e de melhoria contínua dos parlamentos de língua portuguesa. Dito isto, vamos, então, ao que interessa. E, para começar a apresentação, eu coloquei em cima da mesa 3 materiais que os meus colegas do Núcleo Socioambiental pediram para eu trazer, que são materiais que tratam da política socioambiental do Senado Federal. Um se chama Dicas para quem quer ter uma atitude para a preservação do meio ambiente. Outro foi uma campanha feita em relação à guarda de alimentos, né, por cada um dos servidores do Senado Federal. E o outro mais recente se chama Estande do Desapego. Sobre todos eles, eu vou rapidamente falar aqui. Eu preciso botar a minha, tirar essa. O Núcleo de Coordenações Socioambientais é vinculado à Diretoria-Geral do Senado Federal, especialmente à Diretoria-Geral Adjunta de Gestão, da qual eu sou a titular. Então, é um órgão vinculado a mim, existe uma coordenadora
que é uma coordenadora das ações socioambientais. Bom, essa área ela se dedica não só à área ambiental, como à área de acessibilidade. São as duas grandes áreas. Nós temos um programa chamado Senado Verde e o outro programa que é o Senado Acessível. Os dois foram criados por um ato da comissão diretora e cada um tem uma política própria também dentro de um ato da comissão diretora. Se for interesse de vocês, os atos estão todos disponíveis. Né? Tá aí, o Senado Inclusivo e o Senado Verde, né? Os nossos dois programas. O que, que fazem? Palestras, distribuição de folders, divulgação de boas práticas, campanhas de incentivo, monitoramento e controle dos recursos naturais. E, neste aspecto, nós temos vários trabalhos em conjunto, né, Mauro? Porque, na frente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que fica numa mesma estrutura física, chamado Palácio do Congresso Nacional, existe um espelho d'água. E hoje nós fazemos toda a parte de limpeza do espelho d'água, sem nenhum tipo de desperdício de água, né? Estão aí, está aí para distribuir. Essa é uma estante do desapego, é uma ideia bastante recente, está muito em voga no Brasil. Nós colocamos estantes para que as pessoas coloquem lá livros e as outras livremente retirem os livros, não há nenhum controle. A ideia é fazer com que haja esse revezamento, especificamente porque trabalham no Senado servidores terceirizados, que normalmente têm nível socioeconômico bastante mais baixo que os servidores efetivos do Senado Federal. Aí é uma caneca do Senado Verde, que nós distribuímos. Aí é um programa de recolhimento de lixo eletrônico. Bom, foi feita... Nós adotamos o manual e a agenda ambiental do governo federal, com algumas ações, entre elas a gestão adequada dos resíduos. Isso ainda foi um desafio ainda para mim, porque nem todos os resíduos estão na coleta seletiva de lixo. Aliás, o Distrito Federal foi um dos últimos estados a aderir à coleta seletiva de lixo, e foi muito recentemente, faz um mês. Então, primeiro, nós precisávamos trabalhar culturalmente a seleção do lixo, porque isso não era uma coisa que as pessoas faziam em casa. Porque, se você fazia em casa, na hora que o caminhão do lixo recolhia, ele misturava tudo. Então, nós precisamos trabalhar algo que não estava na cultura das pessoas. Segundo, a questão do vidro. O vidro não era recepcionado por ninguém, né? E nós tínhamos que, então, ter um contrato próprio para o recolhimento do vidro. Até que agora fizemos um contato com a SLU, que é a Secretaria de Limpeza Urbana, e ela se dispôs. Terceiro, as lâmpadas. Bom, tem coisa na vida que a gente só descobre quando vai ser diretora-geral adjunta de algum lugar. Por exemplo, as lâmpadas do Senado vinham da China. E, portanto, não tinham a coleta reversa. Nós não poderíamos devolver as lâmpadas, porque elas não eram brasileiras. Então, o que fazer? Quando eu cheguei lá, tinha um engradado de lá daquela janela, fechado, cheio de lâmpada. Esse, sim, nós tivemos que ter um contrato para recolher, não teve jeito, né? A questão das licitações sustentáveis. Nós estamos já no final de um acordo com a nossa assessoria jurídica para botar critérios sustentáveis nas licitações. Nem sempre aquilo que é ecologicamente correto é mais barato. E nós não tivemos uma troika lá, mas tanto a Câmara como o Senado estão num regime de contingência e economia terrível. Então, por exemplo, trocar copos de plástico por copos de papel não foi possível, porque o copo de papel é muito mais caro que o copo de plástico. Então, não nos foi autorizado comprar. Então, nós estudamos, e a Advocacia Geral da União já está bastante adiantada nisso, alguns critérios de sustentabilidade para colocar na própria licitação, no próprio edital de licitação. Bom, qualidade de vida no ambiente de trabalho,
sensibilização e capacitação dos próprios servidores. E aí, por exemplo, nós trabalhávamos com servidores do outsourcing da limpeza. Só que o servidor do Senado jogava o lixo misturado na lixeira, apesar de ter duas. E aí, se tu joga algo molhado num papel seco e você molha o papel, você inutilizou aquele recurso. Então, era necessário não só trabalhar a empresa terceirizada que fazia o serviço de limpeza, mas o próprio servidor do Senado. E uso racional do recurso. Por exemplo, Brasília é uma cidade quente. Nem por isso tem que ficar com o ar-condicionado ligado das 7 da manhã às 11 da noite. É possível que às 18 horas, quando o sol se põe, a temperatura fique mais amena. Né? E assim por diante, vários recursos que o próprio servidor teve que ser educado. Bom, aí são algumas campanhas, né, de pilhas e baterias, de recolhimento de papel, faça a coisa certa, mostrando o que é o lixo molhado e o que é o lixo seco, né, para que as pessoas então pudessem se educar, já que o Estado não promovia a coleta seletiva de lixo. Bom, aqui tem uma coisa que é a mina dos olhos do pessoal, é o viveiro. O Senado ele fornece mudas para o Jardim Botânico de Brasília. E eu assinei um acordo de cooperação técnica porque nós construímos um viveiro completamente sustentável no fundo do Senado, onde é feita toda uma compostagem com borra de café e resto de frutas e verduras. Temos um minhocário, né, que alimenta a produção de mudas no viveiro. Esse foi um projeto que, recentemente, uma televisão em Brasília fez um programa bastante grande sobre ele. Infelizmente, ele fica bem longe de onde ficam os parlamentares. Eu estava conversando ali com o Mauro, nos cálculos da minha infraestrutura, o Senado tem 234 mil metros quadrados, mas é com área verde. Viu? Não é só de área construída. Então, isso, por exemplo, fica numa área muito, 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 muito distante da área parlamentar. É um trabalho bastante premiado. Esse arquiteto chama Mário Vigiano. Ele é especialista em arquitetura ambiental. Ele já ganhou vários prêmios. E esse viveiro é realmente um exemplo muito bom do que o Senado está fazendo. Né? Bom, aí tem o viveiro, que ele é construído com vidros de refugo, estrutura com tijolo de adobe e tubos de papelão, conforto térmico pelo posicionamento do sol e materiais isolantes, placas solares e fotovoltaicas, tratamento de efluentes. E também a gente começou a instalação de itens mais econômicos em reformas, como bacias sanitárias de baixo consumo de água, que são aquelas onde você tem dois jatos, isso não tinha no Senado até muito recentemente, torneiras com temporizador ou infravermelho e a lâmpadas mais econômicas. Hoje, no Brasil, as nossas lâmpadas comuns já nem são mais vendidas, né? Já houve uma proibição. O que nós já conseguimos em termos de contratação sustentável? Madeira e papel certificado, chapas e tintas menos poluentes, e, atenção, o Senado tem uma gráfica. Trabalho gráfico, em 1960, era super poluente, com muitos itens químicos. Inclusive, nós tivemos problemas de saúde e pagamos insalubridade para os servidores que lá trabalhavam à época. Hoje, a gente já não tem mais isso. Mas tivemos que fazer muitas obras, até para adequar o espaço físico e mudar algumas tecnologias para acabar com os produtos químicos da gráfica o máximo possível. A logística reversa já é alguma coisa que hoje estamos adotando nas licitações, já temos elas para pneus e óleos, e a responsabilidade social nos contratos de mão de obra. Né? Isso diz respeito, por exemplo, aos insumos dos contratos de limpeza. Por exemplo, quais os itens de limpeza, quais os produtos de limpeza que os contratos vão conter. Porque, se nós deixarmos apenas para o fornecedor, para aquele que ganhou a licitação, vai ser o mais barato possível. Né? Sobre água. Estamos fazendo um monitoramento das contas de água, dos vazamentos. Vejam, o Senado, até em virtude dessa troca constante de administração, ficou com falhas enormes de manutenção. Nós tínhamos um vazamento no térreo do anexo 1, que é a torre de 28 andares, muito, muito grande, até assustador. O Senado
é a cúpula voltada para baixo, a Câmara é a cúpula voltada para cima. Cada uma dessas torres, a mais perto da cúpula voltada para cima, é onde trabalha o Mauro, e a mais perto da torre voltada para baixo, onde eu trabalho, no terceiro andar, especificamente. Né? E embaixo dessas torres, nunca tinha sido dada manutenção. Então, haviam vazamentos terríveis. Temos um problema de uma sociedade um pouco patriarcal até hoje, que o Senado tem lavadores de carro. Tente tirar os lavadores de carro de lá. Eles não trabalham no Senado, são pessoas que lavam os carros das pessoas que lá trabalham. E elas ligam a mangueira, usam a água do Senado e deixam a mangueira ligada. Tivemos que fazer um trabalho de educação com esses lavadores de carro e nunca mais credenciar ninguém. Um dia vai acabar, daqui uns 20 anos. Né? O que eu falei da limpeza do espelho d'água, sem a necessidade de esvaziar o espelho d'água, porque, se você precisar esvaziar, depois você vai ter que encher tudo de novo. E a lavagem dos veículos com reuso da água. Esse é um problema que só atinge o Senado. A Câmara tem uma frota muito menor que a gente, porque os deputados não têm direito a carro oficial, enquanto que todos os senadores têm. Então, somos responsáveis também pela lavagem desses carros e fizemos uma tecnologia de reuso da água para isso. Também, em relação à energia, monitoramos as contas de luz com lâmpadas mais econômicas e campanha educativa para o uso racional de energia elétrica. Bom, mobilidade. Um dos meus desafios, e esse eu acho que eu vou dar conta de vencer, é a questão dos bicicletários. Hoje já temos um ato, inclusive, do primeiro secretário e do diretor-geral, autorizando, e já compramos, já mapeamos os banheiros onde as pessoas podem tomar banho, e já compramos os armários e os paraciclos, para que os servidores do Senado possam vir trabalhar de bicicleta. Então, em dois momentos, os servidores do Senado fizeram passeios ciclísticos até o Senado Federal, reivindicando isso, e a administração vai atendê-los. O nosso maior entrave para isso não era a parte de infraestrutura propriamente dita, era um ato do primeiro secretário que proibia que as pessoas entrassem no complexo do Senado Federal de bermudas, nem para chegar até o banheiro e tomar banho. Então, teve que ser feita toda uma logística para que as pessoas possam parar suas bicicletas fora do prédio principal, porque lá não lhes é dado acesso, e possam, através das garagens, chegar nos banheiros e tomar banho. Havia um enorme descontentamento da polícia do Senado Federal, que era contra isso, mas conseguimos, aí, com algum diálogo com todos, um ato do primeiro secretário autorizando. Então, até o final do ano, vai estar tudo pronto para a questão da mobilidade. Nós fizemos, sob orientação da governança do Senado Federal, o balanço socioambiental do Senado Federal no modelo de base. E aí vão vir vários dados seguintes que estão nesse modelo de base, mas não são exatamente sobre a questão socioambiental. Aí tem a folha de pagamento, os gastos sociais com cada uma das áreas, a composição do quadro pessoal do Senado, que muda todos os dias, a distribuição dos servidores por sexo, encargo de chefia, porque aí já é uma questão já mais das pesquisas que a gente faz, porque nós aderimos também ao programa da Secretaria Especial das Minorias e da Promoção da Igualdade Social sobre as questões de gênero e as questões raciais. Então, aí tem um quadro de distribuição dos servidores por sexo. E em relação a isso, à medida que é concurso público, uma seleção pública, não há muitos problemas na entrada de mulheres. Aí já passa para ascender para cargos de chefia, né? E aí já há uma desigualdade em relação aos brancos e aos negros. Chefia por sexo, continua a mesma desigualdade que por cor, né? Temos servidores treinados e capacitados para o atendimento de pessoas com deficiências. Temos estes carrinhos aqui, que são facultados a toda aquela pessoa com dificuldade de mobilidade que venha
ao Senado Federal, ela retira esse carrinho e fica tranquilamente dentro do Senado, nas suas atribuições ou na sua visita. Nós fazemos, então, um empréstimo dessas cadeiras de rodas e triciclos motorizados, tanto servidores, senadores, como visitantes. Temos a questão da Libras em sessões solenes, audiências públicas, eventos, reuniões, e temos também o closed caption. Há uma lei no Brasil que determina o número de vagas marcadas para deficientes, para idosos. Seguimos rigorosamente isso dentro do Senado. Então, aí, esse servidor é o Manuel, saindo do carro dele, né, com as vagas marcadas. Temos as rampas, temos as rampas com algum tipo de marcação, porque é necessário ter alguma ranhura, né? Temos o mapa tátil do Senado Federal, quando a pessoa chega, né, ela, se ela tiver deficiência visual, ela é logo... E dá para vocês verem ali do lado, né, é o piso tátil também, né, que nós temos. Rampa de acesso à mesa do plenário. E isso eu vou agradecer aqui publicamente à Câmara dos Deputados, porque, como nós não temos senadores com deficiências, isso foi motivado pela deputada Rosinha da Defal, que é muito amiga do presidente do Senado, reclamou com ele, ele autorizou que a gente fizesse. Ações empreendidas para a questão da acessibilidade. Instalamos já 6 elevadores, construímos 9 sanatórios adaptados, adaptamos outros 2, instalamos semáforos sonoros, demarcamos as vagas de acordo com a legislação vigente, executamos rampas de acesso nas áreas de circulação interna e externa, fizemos a sinalização em braille nas portas de todos os gabinetes, de todas as comissões, todas as placas no Senado têm sinalização em braille. Rebaixamos todos os balcões de atendimento. Corrigimos os desníveis nas entradas e a instalação de corrimãos. E isto não é muito simples quando temos um prédio que precisa de autorização de tudo quanto é órgão para fazer uma reforma. Quem conhece melhor o Senado sabe que nós temos uma escada em caracol. E aquilo se chamava escada alegria de suplente, porque os senadores têm suplentes, e eles todos caíam. E aí quebravam a perna, quebravam o braço. E a Fundação Oscar Niemeyer não queria autorizar que a gente colocasse os corrimões, porque o Niemeyer ele tem formas arredondadas, e eles achavam que, se a gente colocasse o corrimão... até que teve um senador bem importante caído de uma forma bem feia para que fosse feito. Então, num prédio histórico, mesmo que não seja um museu como esse, mas num prédio tombado, temos algumas dificuldades e nem sempre o que parece sobre um olhar uma solução simples é em relação ao outro olhar, né? Rebaixamos os meios fios, retirando os obstáculos, tampões, placas, postes e plantas. De atividades. Esse ano estamos trabalhando bastante com a questão do glaucoma. Essa semana mesmo temos uma nova atividade com medição da pressão ocular. Temos uma semana sempre em dezembro em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A deputada que eu falei, que é a deputada Rosinha da Defal, é aquela ali do meio. Né, fizemos nessa semana uma oficina de Libras. Alguém aqui gosta de novela brasileira? Muito bem, vocês vão ver em breve. Essa menina aqui de azul é uma artista da Rede Globo que fazia em uma novela, eu não vejo novela, na novela anterior, uma pessoa com deficiência, então ela foi participar, a Rede Globo fez contato com a Rede Globo de televisão, e ela trouxe... Eu estou ali atrás também, vocês estão vendo ali? Estou ali, ó, atrás do presidente, ó, papagaio. Bom, nessa semana tivemos teatro, trouxemos o projeto Cão Guia para dentro do plenário, e aí eu tenho que dizer que o núcleo socioambiental trabalha muito junto com as comissões parlamentares.
tanto com, com a Comissão de Direitos Humanos, onde o projeto Cão Guia foi apresentado numa audiência pública da comissão, como com a Comissão de Meio Ambiente. Nós levamos anualmente a nossa planificação para as comissões, para que os presidentes das comissões, não há nenhuma necessidade disso, mas que eles aprovem e nos deem um apoio político necessário para realizar as reformas e as ações. Então, aí são algumas audiências públicas que a gente participa. O Breno Viola é um ator que foi feito um filme sobre a vida dele, ele tem síndrome de Down. Na outra, tem o Romário, o jogador Romário, que vocês conhecem, que tem uma filha com síndrome de Down. Na outra ponta, tem uma moça de azul, que é uma colega minha do meu concurso, que tem dois filhos deficientes. E um deles, o mais velho, foi a primeira criança com síndrome de Down a participar de uma abertura de uma Copa do Mundo. O filho dela, mais velho, o Augusto, foi uma das crianças selecionadas pela Coca-Cola para no jogo da Colômbia em Brasília, para levar a bandeira da Colômbia, e foi a primeira vez que a FIFA abriu espaço para uma criança com síndrome de Down. Isso é muito importante e foi muito lindo. O que é difícil de entender é porque até hoje não tinham feito isso, né? Porque crianças com síndrome de Down sempre existiram. Será que elas viviam trancadas dentro de casa? Mas que bom que aconteceu e que bom que foi com Augusto, filho da Tati, nossa colega. Temos divulgação de materiais e informações relevantes sobre inclusão, acessibilidade, deficiência. Temos bastante trabalho nessa área. Isso é uma das áreas que o presidente Renan Calheiros mais se envolve diretamente, desde 2005, quando ele foi presidente a primeira vez. Temos um calendário que foi mandado no início do ano para todos os senadores, com todas as datas relativas, ou à questão ambiental, ou à questão de acessibilidade, com todos os dias de todas as síndromes, com uma explicação para que os senadores, se quiserem, façam em plenário pronunciamentos, e, se necessário for, nós mesmos o escrevemos. A gráfica do Senado, eu já estou me alongando, vou correr. A gráfica do Senado faz publicação em braille desde muito tempo. É a única gráfica do Distrito Federal que faz publicações em braille. E em todas as feiras do livro, nós selecionamos 3 instituições e distribuímos um kit de publicação em braille. A Câmara dos Deputados também faz isso. Mas, vamos à atenção, palmas para o Senado. A Câmara dos Deputados usa a gráfica do Senado. Então, muito obrigada. Esse é um trabalho muito importante, é um trabalho que a administração tem muita seriedade em fazer e que vem se destacando tanto no Senado como na Câmara. As duas casas têm trabalhos bastante consolidados na busca da participação do cidadão brasileiro. O Congresso Nacional é a casa de todo cidadão brasileiro. Tenha ele a deficiência que tiver, né? Ele tem que poder participar da vida política do seu país. Né? E o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, e aqui, Mauro, eu falo muito tranquilamente pelo excelente trabalho que a Câmara também tem, nós nos esforçamos muito para isso, porque nós acreditamos que a nossa missão dá a condição para que todo cidadão participe da vida política do Brasil. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora assistir a... Vamos aguardar um bocadinho. É o que é isso? Vamos à mensagem desta apresentação para os motivos iluminados. Está bem.
Porque tem que voltar.
Está bem. Mas vamos agora ouvir o nosso colega, o Dr. Bruno Aquino. Ele está na Assembleia da República desde 2001 e na área do aprovisionamento e património desde 2005. Alguns aqui, neste percurso, ele passou também a integrar, aliás, a ser o coordenador da equipa ambiente na Assembleia. Nós criámos uma equipa destinada, vocacionada para a implementação de políticas ambientais e ficou ele com essa tarefa. E como é muito... é com satisfação que assisto ao empenho que ele promove ou na promoção das políticas ambientais na casa. Vai ser muito interessante assistir à sua palestra também. Que acho que já pode ser. Obrigado.
Então, boa tarde a todos. Como o meu colega Nuno Santos e Silva disse, eu estou na Assembleia da República desde 2001 e desde 2005 na área do aprovisionamento e património. Quando cheguei ao aprovisionamento e ao património, as primeiras indicações que me deram e que eu assimilei foi: o importante é comprarmos bem. E comprarmos bem é comprarmos com a máxima qualidade ao mais baixo preço. E foi, de facto, isso que eu tentei fazer durante os meus primeiros tempos de funcionamento nesta divisão. Comprar bem, comprar com qualidade, sondar o mercado, ter atenção sempre à transparência e à concorrência e, se possível, comprar a um baixo preço. Um dia estava eu num sítio que já devem ter visitado, que é ali o claustro do Palácio de São Bento, que tem uma fonte que neste momento está a ser impermeabilizada, por isso não está a deitar água, está em arranjo, mas é um espaço muito bonito, ao fim do dia talvez um bocadinho bucólico, bonito para estarmos ali se calhar a pensar em assuntos da nossa própria vida, mas estava eu lá com o nosso engenheiro civil de então, que era o engenheiro Diniz Flores, que entretanto se reformou, estamos à espera de um empreiteiro. Enquanto aguardávamos, estávamos a conversar, olhávamos para aquele espaço, de facto muito bonito, tem oliveiras, tinha um lago, na altura estava a funcionar, tinha uns peixes vermelhos muito bonitos e tinha nenúfares. E nós estávamos a comentar um com o outro: olha que espaço tão bonito estar aqui em agosto, porque são férias parlamentares, há pouco movimento. E depois olhámos, começámos a falar, nem sei bem quem é que puxou a conversa nesse sentido, mas... Então, mas o lago tem peixes e nenúfares, isto num sistema recirculável, isto não funciona muito bem, porque a água perde oxigênio e depois os peixes acabam por morrer e as plantas também. Então começámos a olhar melhor para o sistema, notámos que a água saía de facto pelo anjo, que está lá colocado, e depois havia um pequeno ralo na outra ponta que parecia estar sempre a correr água. No dia seguinte nós fomos investigar novamente isso e descobrimos que a água era 100% nova. Ou seja, a água era como se fosse uma torneira que estava aberta, saía pelo anjo e depois saía diretamente para o esgoto, diretamente para a rua. O que é que nós pensámos fazer? Que tal colocarmos aqui uma bomba recirculável? E foi o que fizemos. Colocámos uma bomba recirculável, infelizmente os peixinhos e os nenúfares tiveram que sair embora, foram acolhidos por outras pessoas, não se lhes fez mal nenhum. Instalámos a bomba recirculável e... Obviamente que é uma estimativa, porque nós não conseguimos controlar nem pôr em todas as torneiras, nem pôr em todos os autocolismos quanto é que nós conseguimos poupar, mas fazendo uma estimativa através do número, do valor das faturas que pagávamos antes e do valor da fatura que pagámos posteriormente, estimámos que poupamos em água, e obviamente depois em termos de pagamento da fatura, 15%. 15% do consumo de água do Palácio, meus amigos, é muita água. Apenas uma alteração, que de facto foi, por mero acaso, nós conseguimos fazer um bem, não só ao ambiente, como também um bem à própria estrutura da casa em termos financeiros, que é sempre uma preocupação, ainda para mais nos dias que correm. Portanto, apesar, digamos, da maior parte da minha ação na Assembleia da República ter a ver com a compra, com a aquisição, nomeadamente na área de empreitadas, mas também em termos de bens e serviços e em contratos de longa duração, como o meu colega Nuno Santos e Silva disse, eu, nos últimos anos, e por causa também dos contratos que tenho, nomeadamente na área do ar-condicionado, da eletricidade, resíduos, tenho tido um acréscimo de preocupação com a área ambiental, ainda que não seja uma área de formação também minha de base. E, portanto, a contratação pública sustentável passou a ser uma preocupação que eu tenho em cada aquisição que eu faço. As novas preocupações ambientais e sociais na contratação pública não vêm só, também, obviamente, de Portugal. Isto é uma diretiva que existe da União Europeia, existem programas da União Europeia, existe um muito importante que é o Green Public Procurement, foi uma comunicação da União Europeia, e que eu vou ler o que é que ela define, que é o processo pelo qual as autoridades de cariz público procuram a aquisição de bens, serviços e trabalhos diversos que tenham um reduzido impacto ambiental ao longo do seu natural ciclo de vida e de utilização, quando comparados com outros bens, serviços e trabalhos com a idêntica função primária, que seriam a primeira escolha caso não se optasse por uma visão ambiental e sustentável. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que, muitas vezes, quando estamos a fazer uma aquisição, nós não podemos olhar apenas para o custo do bem ou do serviço. É importante verificarmos qual é o impacto que esse bem ou esse serviço irá ter ao longo do seu ciclo natural de vida. Porque muitas vezes, por estarmos a comprar barato, na verdade estamos a comprar caro. Estamos a comprar caro para a nossa saúde, estamos a comprar caro para o meio ambiente, estamos a comprar caro porque o produto vai durar pouco e desse modo vamos gastar mais porque vamos ter que comprar novamente. Em termos de crise financeira internacional, este facto é ainda mais notório e enquanto entidades adjudicantes, nós devemos exercer o nosso poder de compra de modo social e ambientalmente responsável. A questão é, como é que nós podemos integrar estas preocupações ambientais em termos de contratação pública? Isto é, se a legislação existente formata e nos permite utilizar alguns critérios que deem indicações aos próprios fornecedores que nós queremos comprar com um acuidado ambiental. Na verdade, a aquisição de bens e serviços podem, de facto, então ter estas duas considerações. A consideração em termos de produto económico, onde está o preço, a qualidade, a funcionalidade e a disponibilidade, ou então as considerações ambientais, e nomeadamente também, como a colega disse, e deve ser muito importante, as questões sociais. A nível do enquadramento europeu, esta preocupação assenta na Diretiva Comunitária de 2004-18-CE, que foi a própria que deu origem ao Código dos Contratos Públicos. A 2004-17-CE era para as áreas especiais, áreas de água, transportes, energia. A 2004-18 é dos serviços tradicionais. E ela previa, no seu teor, que a qualificação dos candidatos se fizesse por exclusão de candidatos que tivessem cometido crimes ambientais e seleção de candidatos que tenham preocupações ambientais. Referi também que nas especificações técnicas havia requisitos obrigatórios, garantindo um padrão ambiental mínimo. Nos critérios de adjudicação, devia-se indicar a preferência por bens e serviços ambientalmente orientados, preferência por um desempenho ambiental ainda melhor, critérios claros e transparentes, e nas condições de contrato, cláusulas de desempenho claras, que garantam padrões ambientais elevados e cláusulas de penalização. O enquadramento nacional, como vos disse, é o Código da Contratação Pública, o CCP. O CCP, basicamente, é uma transposição dessa diretiva número 18 de 2004 da Comissão Europeia, mas, como devem saber, as transposições não se fazem diretamente. Ou seja, há uma tradição de legislação nacional e, ainda que existam princípios que têm que ser naturalmente transpostos, não temos que seguir diretamente o que a diretiva nos diz. Digamos, há parâmetros que têm que ser seguidos, há conceitos que têm que ser seguidos, mas a regra, muitas vezes, como esses conceitos ou parâmetros são seguidos, é definida internamente. Isso fez com que o Código dos Contratos Públicos não densificasse muito bem os tais critérios ambientais, o que torna, para nós, o comprador público, difícil também de os utilizar. Ainda assim, existe a chamada Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas de 2008-2010, que, não me perguntem porquê, não existe, quer dizer, perguntem porquê, eu digo-vos que não existe, a de 2011 a 2013, existiu esta de 2008 e 2010, foi depois acompanhada por uma comissão, existe um relatório relativamente a esta, que deriva de uma resolução do Conselho de Ministros número 65 de 2007, e que previa que até 2010, 50% da contratação pública deveria incluir critérios ambientais. Estas são as áreas principais que a Estratégia Nacional de Compras Públicas definia, e se virem, temos a concessão e construção de obras públicas, transporte, energia, equipamento de escritório, consumíveis de escritório, produtos de higiene e limpeza, prestação de serviços no âmbito de gestão e manutenção de equipamentos e infraestruturas públicas. Os resultados da aplicação desta Estratégia Nacional, eles foram particularmente positivos em algumas áreas, ainda que na área da gestão patrimonial, que é aquela que nos traz aqui, eles não tenham sido muito conseguidos. Assim, de acordo com a informação reportada pelos Ministérios no Plano Nacional de Compras, em 2009, mais de 41% dos procedimentos e mais de 61% do valor total das aquisições de bens e serviços enquadrados nas categorias incorporaram critérios ou requisitos ambientais. Se virem neste quadro, por exemplo, há áreas em que a parte ambiental, de facto, foi extremamente relevante. Se virem, por exemplo, a área do papel, temos 457 procedimentos em que o requisito ambiental foi utilizado e 317 que não. Ou seja, para um valor de 3.907.000 e um valor de 100 requisitos ambientais de 200.000. Mas se olharem para a penúltima linha, a da construção, dos 122 processos, apenas 9 tiveram critérios ambientais. E de facto é essa a verdade. Em termos de construção civil, em termos de património, a questão ambiental é muito difícil de integrar. Como é que se pode fazer? Eu trouxe aqui um exemplo, uma reabilitação de um edifício, por exemplo, em que nós podemos dizer ao empreiteiro que queremos que, no nosso, na nossa medição, em nosso caderno de encargos, dizer que ele levará uma majoração se utilizar algum material amigo do ambiente, um material ecológico. Ou poderemos, a nível social, dizer que ele poderá também ter alguma pontuação se, por exemplo, nos disser que vai utilizar pessoas que, nos últimos 3 anos, tenham estado desempregadas. Agora, a minha questão, e que vos deixo para depois, talvez, no nosso debate, é se as legislações nacionais permitem isso ou não. No nosso caso, eu digo já que não. A integração da sustentabilidade pode ser concretizada através de definição rigorosa de critérios sociais e ambientais, pode ser no objeto do contrato, nas especificações técnicas, nos critérios de educação, condições de contrato e qualificações dos candidatos. No objeto do contrato é muito importante definir desde logo que nós temos preocupação ambiental. Ou seja, nós dizemos que queremos construir um edifício, o melhor é dizer que queremos construir um edifício certificado energeticamente. Ou com uma determinada, nós temos as normas ISO, em que a empresa que vai efetuar tenha o ISO 14001, que é o ISO relativo à parte ambiental. Nas especificações técnicas, definir bem as normas técnicas, os métodos de produção e processamento e o desempenho aos requisitos funcionais. Por exemplo, condições, nós queremos instalar um ar-condicionado, vamos instalar um ar-condicionado de acordo com as condições do nosso próprio edifício. Não vamos estar a instalar ar-condicionados sobredimensionados ou subdimensionados. O modelo de avaliação, podemos sempre pôr uma questão relativa ao ambiente, que depois vem expressa nas condições do contrato, e na qualificação dos candidatos. Na Assembleia da República. A Assembleia da República, neste momento, está a decorrer um concurso público tendente à adjudicação do serviço de diagnóstico, avaliação e plano de ação de sustentabilidade ambiental ecoeficiente. O concurso encontra-se em fase de adjudicação, aliás, ele encontra-se neste momento em assinatura do contrato. É um projeto que foi muito, acho que teve muito interesse junto do Conselho de Administração da Assembleia da República. Aliás, eu pessoalmente noto que sempre que proponho, porque as minhas áreas de facto são muito diversas, vejam o ar-condicionado, vejam gestão de resíduos, vejam empreitadas, muitas vezes quando proponho se calhar algumas situações para a área do ar-condicionado, há sempre alguma relutância, nomeadamente então quando a vertente financeira é muito substancial, não tem um acolhimento tão rápido como tem quando proponho soluções ambientais. E portanto eu acho que em termos de administração, a Casa está muito aberta a implementar soluções ambientais. Através deste concurso público que estamos a desenvolver, a empresa que for a empresa adjudicatária irá debruçar-se sobre diversas questões que aqui elenquei. E agora sim, se calhar, vou-vos dar o feedback do que é que a Assembleia da República tem nos últimos anos, seja através de ações avulso, seja através da equipa ambiente, da qual o meu colega disse, tenho o prazer de ser o coordenador, todas as ações que a Assembleia da República tem vindo a desenvolver. No consumo e utilização de energia, eu dava particular destaque, obviamente, à utilização das lâmpadas. Se notarem, se forem a andar pelo Palácio de São Bento, a maioria dos espaços já tem lâmpadas de baixo consumo. Mas, em todos os sítios em que foi possível fazê-lo, ou seja, por causa do dimensionamento de tetos, por causa das condições técnicas, nós temos já lâmpadas LED. Aqui coloca-se a questão, se calhar, primordial relativamente às questões ambientais e à contratação. Quando nós estamos a comprar, lá está, a questão ambiental é muito importante, mas nunca podemos esquecer aqueles dois conceitos que eu disse no início quando entrei para a Assembleia da República e para a DAPAT, que é comprar com qualidade, mas comprar barato. E o que acontece na área ambiental é que é uma área muito em termos comerciais, é muito agressiva, se me faço entender. Eu, se calhar, semanalmente recebo uma empresa que se autopropôs a dar conhecimento dos produtos que tem para aplicação na Assembleia da República. O que acontece, de facto, muitas vezes, é que esses produtos, se nós formos a ver entre o seu custo e o seu benefício, não são atrativos. Um exemplo excelente para isso são as lâmpadas LED. Passou-se agora a ideia que as lâmpadas LED são o futuro e poderão sê-lo. Se calhar agora ainda não o são em algumas situações. Porquê? Se se recordam, a lâmpada clássica, quase ainda do formato do Sr. Edison, com aquele filamento quente, existiu há cerca, se calhar, até de 10 anos e todos íamos ao supermercado e comprávamos e custava 50 cêntimos, era muito barato, fundia, comprávamos outra e era muito fácil de substituir. De repente começámos a ouvir falar nas lâmpadas LED. Quanto é que custa uma lâmpada LED que vem substituir a lâmpada clássica que nós compramos? Lâmpada clássica, 50 cêntimos. A lâmpada LED, 25 euros. A questão é, dizem-nos que poupa 70 a 80% de energia, que vai ter mais de 10 mil horas de durabilidade e, portanto, nós, a partir de X tempo, nós vamos recuperar. Será assim? Uma questão relacionada com a lâmpada LED, e eu peço desculpa estar a perder um bocadinho de tempo com isto, mas é para perceberem que o comprar bem e comprar ambiental nem sempre é equivalente e nem sempre é aquilo que nos dizem ou nos tentam vender. Portanto, nós temos de ter muita preocupação em verificar o que é que está no fundo daquele produto que nós estamos a comprar. A lâmpada LED, basicamente, é um chipzinho, um chip eletrónico, que depois tem associado, de facto, uma estrutura para aquecer e que depois faz a iluminação. Aquece muito menos que uma lâmpada clássica e, portanto, tem esse benefício também, não temos problemas do aquecimento. Enquanto foi aquele filamento e a lâmpada muito parecido com o Sr. Thomas Edison, as lâmpadas custaram 50 cêntimos e pouco evoluíram e tínhamos 3 ou 4 marcas que vendiam aquilo que não tinha uma grande margem de lucro. A partir do momento em que começámos a ter lâmpadas LED, quem controlou o mercado de iluminação foram as empresas eletrónicas. E o que é que acontece com as empresas eletrónicas que todos nós conhecemos? São os nossos computadores, são os nossos iPads, são os nossos iPhone. De 3 em 3 meses sai um produto novo. De 3 em 3 meses sai um iPhone novo. E a empresa está-nos a dizer, você tem um iPhone antigo e nós daqui a algum tempo não vamos fazer atualizações. E o novo faz isto, e o novo faz aquilo. Nós somos bombardeados para comprar equipamentos eletrónicos novos. Independentemente do antigo, ainda está perfeitamente a funcionar. Mas a área tecnológica é extremamente agressiva. E o que é que se passou com as lâmpadas LED? As lâmpadas LED, neste momento, têm um chip lá dentro. E então são controladas pelas empresas eletrónicas. E o que é que as empresas eletrónicas nos dizem? A lâmpada LED que existia no mercado há 6 meses, neste momento, já não é atual. O senhor deve comprar uma nova, porque esta aqui é mais eficiente, tem mais luz, aquece menos. E nós vamos retirar a lâmpada LED que tínhamos comprado há 6 meses e vamos colocar uma lâmpada LED nova, mais 25 euros. E estamos sempre assim. Portanto, lâmpadas LED, sim, em certas situações, quando, por exemplo, temos uma estrutura que está 24 horas por dia acesa. Um hall, por exemplo, em que um hall de um hotel, um hall de um elevador, aqui no Palácio nós temos estruturas que geralmente estão sempre acesas, 24 horas por dia, tem lógica colocar uma lâmpada LED. Se for um espaço que é utilizado muito esporadicamente, acreditem que lâmpadas de baixo consumo são preferenciais. Consumo e utilização de energia. Voltando aqui ao nosso tema. Nós temos também, em termos de consumo e utilização de energia, adotado outras medidas na Assembleia da República. Por exemplo, se andarem na maioria dos nossos elevadores, nós temos estruturas que se chamam variadores de frequência. O que é que o variador de frequência faz? O variador de frequência permite que quando uma pessoa entra no elevador, ao chegar ao piso, seja muito mais suave a sua chegada, ou seja, não tem o efeito chamado ariete. Tem uma outra questão. A descer, o elevador tem um mecanismo que vai recuperar energia e que depois vai ser reutilizada na subida, permitindo ao elevador poupar cerca de 30% do seu consumo em movimento normal. É um sistema caro, mas é um sistema que tem uma durabilidade enorme e que, por exemplo, nós instalámos e lá está. É muito difícil fazer a mensuração de quanto é que nós estamos a conseguir poupar. Mas nós fizemos um concurso público internacional de fornecimento de energia não há muito tempo, que neste momento está em vigor, e nós temos tido uma redução significativa das faturas de eletricidade. É a alteração das lâmpadas LED, é a colocação de variadores de frequência nos elevadores, é a compra de ares condicionados só de gama A, tal como existe nos elevadores, os ares condicionados também vêm por gama A, B, C, D. Nós, na Assembleia da República, só instalamos ares condicionados de gama A. Tudo isto, para mim, tem vindo a contribuir para uma diminuição do consumo de eletricidade, a par, obviamente, da sensibilização que nós temos feito junto dos colegas para uma melhor racionalização do uso de eletricidade e de energia. Nós temos detectores de movimento nas casas de banho, nós temos controladores horários nos ar-condicionados, como a colega dizia aí bem, muitas vezes as pessoas, não sendo o seu bem, vão-se embora, vão para casa, deixam luzes acesas, deixam o ar-condicionado ligado e não tem ninguém que vá lá àquela sala desligar. O que nós fazemos é tentar resolver essas situações. E como é que resolvemos? Por exemplo, no ar-condicionado nós colocamos controladores a montante do ar-condicionado que a partir das 8 horas dá uma indicação ao ar-condicionado e o desliga automaticamente. Se as pessoas estiverem na sala e ainda estiver calor, duvido, mas se ainda estiver calor e quiserem o ar-condicionado ligado, levantam-se, carregam no botãozinho, ele começa a funcionar e ficou a funcionar. Portanto, existem muitas formas de fazer poupança de energia. É importante que percebamos que nem tudo o que nos propõem é viável. Há que ter um discernimento muito cuidado acerca do que é viável, do que é que nós conseguimos recuperar e do que é, perdoe-se uma expressão, mas que é verdade, e porque eu já tive muitas reuniões em que consegui comprovar esse facto, o que é a banha da cobra. Caracterizações das emissões de CO2 e as fontes de emissão é uma outra vertente que iremos nos debruçar. Gestão de resíduos, nós também fazemos a separação de resíduos, se virem aqui fora, nós temos 4 tipos de recolhas de resíduos. Nós temos recolha de papel, recolha de vidro, recolha de plástico e recolha de indiferenciado. Para além, depois aqui destes da cozinha, que são materiais orgânicos, que têm uma outra recolha. Esta recolha é feita por empresas especializadas nessa área e a Câmara Municipal de Lisboa também faz parte dessa recolha. Na gestão de resíduos, nós ainda temos alguns problemas. Na área, por exemplo, do ar-condicionado, muitos dos ar-condicionados que ainda existem no Palácio de São Bento, nomeadamente por ser um edifício antigo, classificado e que não permite grandes alterações, são a um gás que é o R22 e que foi proibida a sua comercialização na União Europeia a partir de 2015. Portanto, qualquer intervenção que se faça nesse ar-condicionado irá obrigar uma intervenção de uma empresa especializada e esse gás vai ter que ser recolhido e tratado por pessoas credenciadas e enviado para uma empresa certificada. Qualquer outro tipo de gás tem esse tipo de intervenção, ainda que o gás, o R22, seja mais preocupante, porque é extremamente agressivo para a camada de ozono. Consumo e utilização de água. Temos também torneiras com detecção de movimento, temos redutores de caudal de água dentro de cada torneira. O redutor de caudal de água é uma coisa fantástica, é um aparelhozinho de plástico que se coloca dentro da torneira, que custa talvez 10 cêntimos cada um e que permite uma poupança de cerca de 30 a 40% naquela torneira, no consumo daquela torneira. Uma coisa que custa 10 cêntimos. Acho que é um investimento que vale a pena fazer. A empresa adjudicatária irá, com certeza, também debruçar sobre a caracterização dos efluentes, emissões atmosféricas, cuidado ambiental, sistemas de refrigeração e congelação, no caso, a minha preocupação essencial com o ar-condicionado, monitorização da frota automóvel. Eu aí tenho, de facto, muita interesse em verificar se será possível futuramente a Assembleia da República enverdar por compra, por exemplo, de automóveis híbridos. Compra, aluguer, o que a administração decidir, obviamente. Aquisição de bens e serviços. Aqui, mais uma vez, voltando àquela questão do ar-condicionado, nós só compramos ar-condicionados com determinada característica. É muito importante, em fase de obras, em fase de empreitadas, nós, pelo Código da Contratação Pública, nós, em fase de apresentação das peças da entidade adjudicante, nós temos uma coisa que chamamos o plano de gestão de resíduos. Esse plano de gestão de resíduos, basicamente, é aquilo que nós entendemos como essencial para que aquela obra seja cumprida com algum cuidado ambiental. Esse plano de gestão de resíduos, depois, é adequado consoante cada empresa, consoante a proposta de cada empresa, e fará parte da proposta que a empresa vai apresentar ao concurso público, ao justo direto, àquilo que nós tivermos aberto. Portanto, é muito importante porque, geralmente, como vimos naquele quadro, há pouca preocupação em termos da construção civil com a gestão dos resíduos da construção e da obra que se fez. Geralmente, muitas vezes, ouvimos falar muitas vezes de abandonos de madeiras, de materiais de construção em sítios onde não deve ser feito. A Assembleia da República tem o cuidado de acompanhar até ao fim o tratamento que é feito aos resíduos que são produzidos numa obra que é feita na Assembleia da República. Prevenção e controle da poluição será, portanto, uma das outras áreas a intervir pela empresa, a estudar, e é depois dar-nos soluções para que possamos melhorar. Melhorar porquê? Porque, como vos disse, eu não sou da área de engenharia ambiental, de gestão ambiental, as pessoas que comigo estão na equipa ambiente também não são, são todas pessoas muito bem intencionadas, pessoas com excelentes ideias, mas de facto falta uma linha condutora que nos possibilite de forma sistematizada atacarmos aquilo que é urgente, deixarmos aquilo que é secundário e optarmos pelas melhores soluções e não por aquelas que têm custo e que não têm provimento. Existem diversas ideias muito interessantes, uma delas que posso dizer que o pai é o meu colega, o Dr. Nuno Sanches Silva, que eu acho que já ontem abordou, que é a questão da energia solar térmica, que nós temos um projeto já feito, está em fase de análise em termos superiores, e eu gostava muito que fosse uma coisa que avançasse, porque acho que era um exemplo que nós poderíamos dar aos outros organismos públicos, porque a Assembleia da República é aqui que se fazem as leis, e portanto é aqui que nós temos que dar um exemplo do que é que se pode fazer e de caminho é que se podem trilhar. Existem outras soluções, se calhar um bocadinho algumas mais difíceis de implementar em outras. Eu, por exemplo, gostaria muito de implementar, nós temos coberturas muito significativas, como vocês podem ver aqui no Palácio, eu gostava muito de implementar um sistema de recolha de águas pluviais para, por exemplo, lavagem das viaturas. Nós também temos lavagem das viaturas, não temos muitas, não temos tantas como o Parlamento do Brasil, mas temos ainda assim bastantes. E gostava, nesse sentido, de criar um sistema de recolha de água dos telhados, que depois seria reservada num depósito subterrâneo, para depois de reutilização, fosse para lavagem dos carros, fosse para rega dos jardins. Há outra ideia que eu também gostaria muito de implementar. Existem diversos estudos que comprovam que a existência de jardins em cima de edifícios permite uma acumulação térmica muito inferior dentro do edifício, o que permite, por sua vez, utilizar menos ar-condicionado. Nós, por exemplo, no edifício Dom Carlos, penso que não tiveram a oportunidade de lá ir, mas o edifício tem um terraço bastante extenso, plano, onde se poderia perfeitamente criar um jardim que tem não só um interesse para as pessoas, para elas poderem estar, mas que conseguiria, muito certamente, fazer com que a carga térmica dentro do edifício diminuísse e assim diminuíssem as necessidades de utilização de ar-condicionado. Tem outra questão, estas questões já passam quase por uma utopia, mas quase que nós, como compradores, públicos, que temos uma preocupação ainda suplementar, porque nós estamos a gastar dinheiro que é nosso, que nós devemos ter. Imagine que somos um pássaro. Somos um pássaro que passa por cima de uma cidade. As cidades são completamente cinzentas, são horríveis. Se criassem espaços verdes em cima de edifícios, em zonas que não são utilizáveis, são apenas terraços, não servem para nada, nem são espaços técnicos. Imaginem o que é um pássaro de cima ver um espaço verde. É como nós passamos, às vezes passo em alguns sítios, não há um espaço verde, não há um espaço verde para as pessoas, não há um espaço verde para ninguém levar as suas crianças para brincar. Acho que é muito importante nós termos estas preocupações. Estas preocupações custam dinheiro, é verdade. Mas, no futuro, penso que trarão muito bem a todos nós, ao ambiente e até em termos financeiros. Portanto, há muito a fazer. O que eu gostaria de alertar e vos deixar a sensibilidade para isso é foquem sempre naquilo que ambientalmente é melhor. Ambientalmente é melhor, muitas vezes pode não ser financeiramente, mas nós temos o dever de não só olharmos por nós, mas também pelas gerações futuras, e portanto muitas vezes gastar mais alguns cêntimos, mais alguns euros, não trará mal nenhum ao erário público, e estaremos a deixar um futuro melhor para todos os nossos filhos, netos e descendentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno, não só pelo interesse do tema que nos trouxeste, mas também fiquei mais descansado por saber que na história do lago e dos peixes não houve nenhum animal que tivesse sido magoado. Eu faria agora aqui uma pausa para podermos ir ao café e a seguir voltávamos para o debate. Obrigado.